Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de fevereiro de 2021. E se eu tivesse que resumir como foi o dia 23 de fevereiro de 2021, que na verdade foi um dia bastante rico, foi o dia que começou aquele curso que eu comentei com vocês. Eu comecei um curso online do MIT sobre Cultural Awareness, sobre consciência cultural. Começou, eles estavam apresentando a plataforma, isso foi muito legal. Então eu poderia começar por aí. Ou então eu poderia começar pela história do paraquedas da Perseverance. Ou eu poderia começar pelo artigo. Não, na verdade acho que é a coisa mais marcante para mim, mais pungente para mim ontem, e que eu ainda estou de alguma maneira digerindo, é a mensagem muito forte, muito assertiva, muito urgente, de alguém que certamente sabe que vai morrer, né? E é engraçado porque muita gente, quando vai morrer, pensa no outro mundo, né? Eu vou para um lugar melhor. Neste caso, né, este personagem, que é o personagem que eu admiro imensamente e me dói no coração ver, ontem, quando ele apareceu, foi a primeira vez que eu o vi, ele deve ter tido algum tipo de AVC, alguma coisa assim, porque dá para perceber que metade do rosto dele já está um pouco abalada. É o Sir David Attenborough, que é, imagina, um absoluto super-herói na questão ambiental, é um farol para todos nós. O Attenborough, ele, a vida inteira dedicada à conscientização com relação à vida animal, ao meio ambiente, e ele está velho, esse cara está indo embora, ele sabe que ele está indo embora, isso é patente, ele não disfarça quanto tempo esse cara tem. E se você soubesse que você tem pouco tempo de vida, que é o que deveria acontecer, né, com as pessoas quando ficam idosas e não ficam loucas, mas o que você faz com o seu tempo? Você desencana de tudo, dá uma banana, né, sei lá, vai fazer, vai para um triplex no Guarujá, ou não sei, né, vai pedalar num pedalinho em Atibaia, não sei o que você vai fazer, mas no caso desse cara que dedicou a vida inteira dele a abrir os nossos olhos não só para a riqueza, para a beleza do mundo natural, que ele mesmo foi descobrindo aos poucos, ele também vem lutando com um fôlego invejável, né, um fôlego acho que maior do que da própria Greta Thunberg, que tem 18 anos, que deve ter, sei lá, 70 anos a menos do que ele, para chamar a atenção para o estrago que ele está fazendo, que a gente está fazendo. Um estrago que ele mesmo começou a perceber depois de algumas décadas. Ele começou a perceber que, uau, o mundo pelo qual ele circulava já não era mais o mesmo. A diversidade da vida natural já estava em franco declínio. Ele estava fascinado, achando que aquilo era o máximo. Não, já era o médio tendendo ao mínimo, né? Tendendo ao zero, tendendo ao negativo. Então, ontem ele publicou um vídeo muito, muito, muito tocante, chamando a nossa atenção para a crise climática, chamando a atenção para o quanto isso não é uma questão nacional. Dane-se nacionalismo, dane-se presidentes, dane-se, isso é uma questão de sobrevivência da espécie. Nessa hora ninguém é inglês ou brasileiro, ou americano, ou sei lá o que, malaio, todos nós somos humanos, e o que está começando a acontecer, e talvez a gente não consiga reverter, o maior risco que a gente já enfrentou, e a culpa é nossa, e se a gente não fizer nada a respeito, as próximas gerações vão pagar um perrengue respeitável. Assistam, é extremamente tocante, justamente porque para mim especialmente é doloroso ver uma pessoa querida, uma pessoa amada, fragilizada, né, usando ali o que sobra das suas energias. Felizmente ele ainda está lúcido, né, eu fico imaginando como é que deve ser você sentir a sua mente lúcida enquanto o seu corpo está indo embora, né, e a preocupação dele, eu reitero, é com esse mundo, né, é com esse mundo. Aliás, se tem alguma coisa que a gente deveria lamentar, é que ao longo dos últimos 2000 e tantos anos a gente ficou, acho que vem de Platão essa história, vem de monoteísmos em geral, a gente ficou se preocupando mais com outros mundos, né, ou com o além, ou com algum tipo de, sei lá, mundo platônico das formas, etc. e tal. A gente menosprezou, é como se a gente tivesse assim, algum tipo de tratamento racista, como se o mundo fosse alguma coisa inferior. Né? E a gente é hoje, não só hoje, no futuro, vai pagar o preço justamente por não ter percebido, que não é que a gente foi expulso do paraíso. Não, nós vivemos num raio, nós nascemos num paraíso cósmico, nós nascemos num absoluto milagre no sistema solar. A Perseverance está aí com 25 câmeras, ontem eu falei 23, né? 25 câmeras para mostrar que Marte é um lixo, né? É um horror, é um absoluto deserto. E aí a gente deveria falar, poxa, pensando bem, se eu abrir a janela, o que está acontecendo aqui há alguns bilhões de anos é um fenômeno absolutamente milagroso. Então, não sei o que aconteceu, a gente resolveu achar que a alma era mais importante do que qualquer coisa, a matéria deixa para lá, mas na verdade, o que a gente recebeu, a nossa maior bênção, nós estamos moendo e jogando no lixo. Então, por favor, assistam. Eu consigo conectar isso, é muito curioso, acho que esse tema, talvez, da transitoriedade, esse tema da mortalidade, esse tema da urgência, talvez atravesse um pouco aqui o radinho, ainda mais porque eu estou com 56, né? Não tenho mais 20, que é aquela época que você acha que é o super-homem, que você é indestrutível, que você nunca vai ficar velho, você nunca vai morrer, e, além do mais, você sabe tudo mais do que todo mundo, não é? É engraçado. Mas aos 56 a gente já começa a perceber os sinais da entropia, da decrepitude, você já começa a perceber que você já passou mais da metade, eu devo ter aí uns 20, 30 anos pela frente, olha lá. E também as pessoas que você ama, as pessoas queridas, estão indo embora, né? Nossos pais estão indo embora, meus avós já foram. Então acho que talvez a minha idade dê um colorido especial para esse tema, talvez por isso eu esteja chamando a atenção. E para vocês que são novinhos, talvez isso, né, como sempre, não entra por um olho e sai pelo outro. Mas, ou nesse caso, por um ouvido e sai pelo outro. Mas tem um outro artigo também bastante interessante, que eu li agora de manhã, bastante forte, é de um outro personagem que também olha para trás e vê uma longa vida, uma longa batalha, e quando ele olha para frente, ele vê que está no fim. Esse personagem é o Roberto da Mata, é um antropólogo monumental, histórico, um grande pensador da brasilidade. E aí, eu acho que ele já deve perceber que, né, que qualquer texto que ele escrever pode ser o último texto. Então ele escreveu hoje um artigo aqui no Estadão, O que aprendi sobre o Brasil, tá? Eu vou dar o link para vocês. O resumo mais ou menos é que assim, ele coloca a nossa absoluta incapacidade de deixar de ser personalista, de deixar de ser essa coisa meio tribal, né? De a gente só pensar em família e os amigos, a gente não consegue transcender esse modo um pouco arcaico de organização em favor de alguma coisa que poderia ser mais impessoal, por exemplo, um Estado justo, um Estado democrático, um Estado civil, né, civil, né, a gente consegue até a página 3, né, o governo é aquele pessoal que fica em Brasília, que a gente não confia, mas isso a gente não tem nada a ver com isso, porque na verdade isso é uma outra esfera, e o que importa é essa nossa esfera de pequenos conchavos e acertos familiares. Então vou ler um trechinho bastante curtinho aqui, o artigo vale a pena ler, tá? Então ele fala o seguinte, eis uma pergunta essencial, pois o que o Brasil diz para mim é justamente essa capacidade de politizar tudo, menos as nossas relações pessoais e as suas éticas. É justo nesta fronteira entre o pessoal e o impessoal que jaz tanto o você sabe com quem está falando, quanto os autoritarismos negacionistas de todos os tipos. Da pandemia e da vacina, sem nenhuma dúvida, mas igualmente dos foros privilegiados que julgam de modo diferenciado um mesmo delito. Com eles, a lei vale mais para uns do que para outros. É essa oscilação circunstancial e claramente pessoal que chama a minha atenção quando encaro o Brasil como pátria amada e objeto sociológico objetivo. E aqui um pouquinho mais para frente, conclusão, o que eu aprendi com o Brasil foi que a sociedade ainda não se entendeu com o Estado. O jogo do empurra-empurra de dizer que a sociedade estava errada no século XIX e de repetir a dose, usando o mercado e a política no século XX e XXI, tem que mudar. Tanto o Estado quanto nós, sociedade, temos de nos assumir como parte de um todo. Sem isso, o suicídio fica ainda mais perto. Texto maravilhoso, de novo, eu acho que, assim como no David Attenborough, ele está se confrontando com, né, primeiro, uma vida inteira de batalha. Ele deve provavelmente estar se sentindo, puxa, será que eu fiz tudo que eu podia ter feito? Né? Será que realmente eu poderia ter feito um pouco mais? Será que eu fiz diferença? São as perguntas que, aliás, eu faço para mim mesmo todo dia de manhã. Né? Será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? Será que o radinho faz alguma diferença? Pois bem, eu ainda tenho mais algumas décadas para continuar batendo a cabeça na parede, mas eu acho que é bastante pertinente essa questão. Essa notícia do Roberto da Mata faz ainda mais sentido, não só quando a gente vê, né, o 01 Bolsonaro de repente virando pizza porque, né, sei lá o que, do sigilo, não sei de onde, passaram a mão na cabeça dele, quando também estão pensando em passar a mão na cabeça daquele absoluto troglodita do Daniel Silveira, quanto numa notícia como essa que está aqui no G1, em que diz que desde o início da vacinação, Brasil registra pelo menos 4.700 denúncias do quê? De fura-filas. Então, 4.700 pessoas, isso é no mínimo, porque na verdade ainda faltam os dados de Minas e do Paraná, que digamos que não vai ser zero também, então vai ser maior do que 4.700. Ou seja, uma sociedade em que a questão do privilégio, em que a questão do desprezo pelo próximo, né, a absoluta ausência de pensamento cívico, faz com que pessoas que têm algum tipo de privilégio abusem disso. E não, e isso é o zero sum game, né? Se ela pegou uma vacina, ela tirou de alguém. Então isso é roubo. Né? Não é que ela pegou uma vacina que está dando em árvore. Não, se ela tomou uma vacina indevida, ela roubou de alguém. É um roubo por gente... Bom, então o texto da Mata, eu acho que faz bastante sentido para mim. E falando tentando mudar um pouco de assunto, vamos ver se a gente pensa em outras coisas um pouco mais positivas aqui também, menos melancólicas. Um artigo extremamente interessante, já que eu estou falando de antropologia, vamos falar então de arqueologia, não é? Então tem um artigo muito interessante sobre arqueologia experimental. E aí eu vou fazer um parênteses, uma introdução. Alguns dias atrás surgiu uma notícia de que três cubanos estavam tentando fugir de Cuba, porque será, não é? E aí o que acontece? Naufragaram e foram parar numa ilha deserta, e a guarda costeira achou os caras 33 dias depois. Bom, se fosse eu, tivesse naufragado, 33 dias depois, eles iam encontrar meu esqueleto, ou menos do que isso, provavelmente. Né? Eu estaria mais do que morto, porque o que que faço eu numa ilha deserta? Pois bem, os caras, pelo visto, eram bastante, né, engenhosos, e eles sobreviveram à base de água de coco. 33 dias tomando água de coco e comendo coco. Aí você fala, ah, legal, boa, né? Gostei, nada mal, pode ser uma dieta, quem sabe a dieta cubana, não é que você passa 33 dias tomando água de coco, deve perder uns 20 quilos. Pois bem, uma coisa que depois eu fiquei parando para pensar, falei, cara, se eu naufragar numa ilha cheia de coqueiros que poderiam eventualmente me sustentar pelo visto por 33 dias, não é? Várias perguntas surgem. Primeiro, como eu pego o coco? Né? Quem disse que eu sei subir num coqueiro? Não sei. Se eu conseguir subir num coqueiro, provavelmente eu vou passar os 33 dias em coma, com dor nas costas, ciática, tudo que você pode imaginar. Bom, primeira questão, como sobe num coqueiro? Segunda questão, como abre um coco? Eu não sei se vocês tentaram, eu acho que eu lembro de tentar isso em algum momento na minha juventude, tentar abrir um coco sem as ferramentas necessárias. Meus caros, um coco não quer ser aberto, não quer mesmo, ele não facilita em nada a sua vida. Se for um coco verde, aquilo é literalmente indestrutível, né, a não ser que você tenha um machete, que acho que não é o equipamento comum de todo mundo, não é? Ou você tem um facão, ou você tem algum tipo de saca-rolhas, ou algum, né, artefato feito de aço, carbono. Cara, um coco verde resiste a qualquer tentativa. Bom, não sei, então fico pensando, olha... Estou eu aqui, né, um homem do século XXI, na maior cidade da América Latina, né, me considero todo equipado, cheio de traquitanas à minha volta, né, e eu não sei abrir um coco. E aí isso é muito interessante porque... Então, logo eu vou contar um pouco mais dessa história. Não, vou estender, eu já volto para a arqueologia experimental. É que também tem um vídeo, tem um canal que eu sigo no YouTube que é do... é um canal público americano chamado PBS, que é como se fosse, sei lá, uma TV Cultura, é um canal público, que normalmente traz coisas culturais. E dessa vez ele trouxe um vídeo, que eu vou dar o link para vocês, como sempre, está lá no radinhodepilha.com, no WhatsApp, no Telegram, etc., em que uma mocinha, muito engraçadinha, uma graça, uma moça mestiça e tal, ela vai explicar para vocês, para nós, para mim, tudo que você precisa para se preparar para um completo desastre. Aí você fala, uau, isso é um sinal dos tempos. Né? Quando o país mais poderoso do mundo publica numa rede pública um vídeo dizendo como você se prepara para falta de energia elétrica, para falta de água e para completo isolamento, isso não é um bom sinal. Eu não acho um bom sinal. Então vejam lá, caso vocês queiram saber que tipo de comida vale a pena estocar, não é? É quanta água você precisa armazenar, que tipo de roupa você deve guardar numa malinha separada, caso a coisa fique feia. Por exemplo, o Bolsonaro deu um golpe e de repente todos esses milicianos sociopatas armados saírem às ruas, né, correndo atrás de podcasters que tiram sarro de militares inúteis. Então é bom você ter uma sacolinha com algumas coisas, inclusive um rádio movido a manivela, porque vamos imaginar que não tenha mais como carregar bateria, e baterias extras, caso seus celulares ainda funcionem. Uau! E aí você, de novo, eu fico pensando, puxa, e o que eu faço, né? Vamos supor, aqui em casa a gente tem um freezer. Né? Se acontecer alguma coisa, você tem comida no freezer. Isto é, se tiver energia, porque se não tiver energia, o freezer descongela e tudo que você tinha para não sei quantos dias vira lixo, não é? Ah, e caso não tivesse água na torneira, o que, que eu faço? Nessas horas a gente percebe o quanto a gente é dependente da civilização, ou seja, quanto nós somos dependentes uns dos outros. Essa mentalidade meio cowboy, meio Chuck Norris, né, que você se vira, uma pinóia, nós somos todos dependentes uns dos outros. Na hora em que o tecido social, vamos chamar assim, a tessitura social, ela se esgarça, né, o que pode perfeitamente acontecer na hora que a gente tem um completo psicopata dando um golpe em câmera lenta e desestruturando as instituições e armando a população, a gente pode voltar para um velho oeste. E a questão é, quem aí tem, sei lá, né, um machete para abrir um coco? Eu não tenho, né? Se eu armazenar coco em casa, eu não vou saber o que fazer com coco, só se for para jogar na cabeça de alguém que tentar, bom, não sei. Então, bom, vamos lá, esses são só alguns sinais interessantes dos tempos que a gente vive, né? Lembrando aí o próprio alerta do Attenborough, nós estamos convivendo com crises climáticas cada vez mais dramáticas. Imagina o Texas com toda aquela arrogância, né? O Texas com toda aquela bravata, o Texas que você consegue, né, comprar, sei lá, uma metralhadora, um canhão, um lança-granadas, o Texas está de 4 porque não tem água na torneira. Simples assim. Então, voltando aqui, né, para tempos em que a gente sabia fazer mais coisas do que hoje, vamos voltar para a arqueologia experimental. Então, eles mostram várias frentes em que os arqueólogos tentam entender como os nossos antepassados se viravam, justamente tentando recriar o que eles faziam. Por exemplo, facas. Né, pedra lascada. Você vê lá que durante centenas de milhares de anos a gente se virou muito bem matando animais, limpando a carne, com o quê? Com ferramentas feitas, com utensílios feitos de pedra lascada. A questão é, se eu der para você uma pedra, duas pedras, e falo, faz aí um machado, cara, eu vou tentar fazer algum tipo de barganha, vou ver se alguém tem um machado sobrando para trocar, veja essa pedra, não, eu não sei o que eu faço. Mas acontece que os nossos antepassados, eles sabiam reconhecer os tipos certos de pedra, sentavam no chão, iam lascando. E aí tem uma coisa que acho que nem todo mundo tem consciência disso: uma ferramenta de pedra lascada pode ser mais afiada do que uma ferramenta de aço. Aliás, vou ver se eu resgato aqui, era uma startup, se não me engano, na Alemanha, que estava fazendo bisturis cirúrgicos feitos não de aço, sei lá o quê, S35, VN, não, feitos de pedra lascada. Porque a pedra lascada, se você lascar ela direitinho, em inglês chama flint, ela tem ali, ela quebra na região do cristal. Então você está praticamente ali em escala atômica, né, de espessura. Acontece que na hora que você produz uma ferramenta de aço e amola, coloca um gume, se você olhar no microscópio, esse gume é bastante, como hei de dizer, rústico, né, visto por um microscópio. Quando uma pedra lascada, que parece uma coisa tosca, ela pode ser muito, 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 muito eficiente. Pois bem, como fazer pedra lascada? E o que acontece é o que esse vídeo demonstra, que os arqueólogos aprendem a fazer. Eles conseguem distinguir estilos. Então vou dar um link aqui para um outro artigo que mostra que pela primeira vez, olhando vestígios de pedra lascada, de ferramentas, numa caverna de Neandertais no Levante, né, ou seja, no Oriente Médio, ali, eu não sei onde fica o Levante, preciso dar uma olhada. Mas muito bem, acharam uma caverna ali, tinha restos de Neandertal e tinha ferramentas de pedra lascada, tudo bem, mas os caras, como já sabem como fazer pedra lascada, eles reconheceram que pela primeira vez eles veem num sítio arqueológico Neandertal um tipo, né, uma modo de fazer pedra lascada que eles achavam que fosse humano, demasiadamente humano. É porque eles distinguem estilos. Então tem um estilo de faca de pedra lascada que vem não sei da onde, da Núbia, etc e tal, que praticamente era uma marca registrada do Homo sapiens. Agora eles percebem que o Neandertal também conseguia fazer. Pois bem, a coisa, como sempre, ficou mais confusa do que já era, mas só para mostrar que a gente consegue reconhecer estilos na pedra lascada, porque os caras se dedicam a isso. Já que se pedra lascada não, né, não te interessa... Aliás, eu tenho uma faca de pedra lascada na minha prateleira, porque eu sou absolutamente fascinado por isso. Eu também comprei uma vez uma faca de um artesão que faz facas de obsidiana. Obsidiana é um vidro vulcânico. Quando você tem um vulcão, a temperatura do vulcão pode derreter ali a areia e faz um tipo de pedra muito especial chamada obsidiana, e é excelente para fazer facas. Então eu tenho aqui, em homenagem aos nossos antepassados, que eram muito mais competentes, muito menos bananas do que nós, né, uma réplica de uma pedra lascada e uma faca artesanal feita de obsidiana. Mas é lógico, tem coisas um pouco mais, né, não tão, assim, como eu ia dizer, belicosas, como, por exemplo, a questão da cerveja. Então, arqueólogos tentando replicar receitas egípcias de cerveja, usando inclusive os grãos que os egípcios usavam. Vamos nos lembrar que as pirâmides não foram feitas por escravos, os caras que trabalhavam nas pirâmides eram remunerados, a história da escravatura é fantasiosa, né? Eles eram remunerados com o quê? Cerveja e pão. E também aquela maquiagem engraçada que passa no olho, porque é um sol desgraçado. Pois bem, então os caras, como fazer a cerveja egípcia? Tem também aqui arqueólogos experimentais tentando fazer, por exemplo, pratos da culinária romana, como, por exemplo, um pão usando uma receita original e grãos resgatados também de maneira científica, etc. e tal. Muito divertido, né? Isso torna a arqueologia um pouco mais... eu acho assim, mais engajante, um pouco mais criativa do que só ficar tirando poeira de osso, né? Eu achei isso bastante interessante. E falando em explorar a natureza, antes disso, vai, ainda nessa história experimental, um vídeo, sei lá, o YouTube me recomendou isso daí, sei lá, lá vem o algoritmo do YouTube, mas é um canal, chama Arquitetura Nômade. Nunca tinha visto o canal, vou ver os outros vídeos e tal, mas por acaso é um vídeo sem, praticamente é só uma câmera mostrando captação direta de áudio, não tem trilha, não tem narração, de vez em quando aparece uma legenda, mas o quê? São duas famílias, o que parece ser a Sibéria, exatamente, no Ártico, na Sibéria. Os caras são, devem ser o equivalentes aí a esquimós, mas ninguém mais fala esquimó, agora os caras falam, como é que é? Perdão, Enui, não é? Agora eu não lembro. Como é que é a palavra certa para esquimó agora? Tem um nome correto, que é um nome politicamente correto. Esquimó, na verdade, é pejorativo, tá bom? Então, você acha que é Inui que chama? Então, o que acontece? Eles estão fazendo ali uma coisa absolutamente extraordinária. Eles estão praticamente em tempo real construindo, diante dos nossos olhos, uma tenda no Ártico, né, para você sobreviver com a sua família aos rigores e aos excessos do inverno ártico, usando o que eles sempre usaram nas últimas centenas ou milhares de anos, sei lá quanto tempo eles usam isso. É fascinante. Primeiro porque todos eles estão usando uns casacos pesadíssimos, umas montanhas. Eu lembro de ter feito aqui no Radinho uma vez um comentário sobre um vídeo, acho que do Museu Britânico, explicando como uma dessas parcas, acho que parca é a palavra certa, para esse tipo de casaco é feito. Aquilo é praticamente uma obra de engenharia, é uma sonda da NASA, porque são vários tipos de pele, vários tipos de costura, vários tipos de forro. Você tem que matar não sei quantos animais diferentes, coelho, rena, é o caos. Você tem que se proteger. A gente não foi feito para isso, certo? Certo. A gente não devia nem ter saído da África, essa é a minha tese, a gente devia ter ficado lá, estava tudo bem. A gente resolveu sair e fez essa confusão, né? Ok. Mas então, os caras estão com aquelas parcas que eles mesmos fizeram. Você sabe fazer uma parca? No primeiro você tem que matar o bicho. Você sabe matar o bicho? Como é que você vai matar o bicho? Aí você tem que limpar o bicho. Bom, em suma, parcas que eles sabem fazer, e aí eles começam a preparar o chão, ali na neve, aí eles cobrem com algumas coisas que eles trazem, e aí eles começam a montar uma tenda, e é fascinante ver isso. Eu não sei se vocês lembram da sua infância, se é que a sua infância ainda tinha jogos feitos de madeira, eu lembro disso, e tinha um jogo que chamava, acho que Resta 1, era Resta 1, não era Resta 1, era jogo... Era um monte de palitinho, era um monte de palitinho e você tinha que tirar o palitinho sem... Como é que chamava isso? Não lembro. Era um jogo que tinha um monte de palitinho e você tinha que mexer os palitinhos sem sacanear os palitinhos, tinha um truque aí. Pois bem, é um monte de espeto gigante, eu fiquei até me perguntando aonde eles arrumaram aquele espeto, mas provavelmente aquilo deve ser um tesouro, deve passar de pai para filho. São várias... são vários... paus bem compridos assim, que devem ter 4 metros de comprimento, 3, 4 metros de comprimento, eles vão encaixando um no outro, fazem uma tenda circular, e aí eles cobrem com uma pele, que vai saber como é que eles fizeram aquela pele. Cara, você percebe o quanto eles se viram sozinhos, né? Se você me deixar no meio do Ártico, pronto, né? Acabou, obrigado, alguém vai me descobrir. Na verdade, eu nem sei se eu vou congelar, porque o Ártico não anda numa boa fase. Esse é um assunto que eu vou comentar na sequência. Mas para mostrar, eu acho que é, de novo, mostrar o quanto a gente já teve uma conexão um pouco mais concreta com o mundo natural do que hoje. Né? Hoje a gente depende de absolutamente tudo. Voltando aqui à questão de natureza, tem um vídeo muito bonito. Muito bonito, eu falei outro dia aqui do filme do Polvo, eu fiquei emocionado, eu sou meio bobo, eu sou sentimental, eu sei que eu sou sentimental. Mas aqui é um vídeo de um canal extremamente interessante, de um cara que deve ter um equipamento formidável, porque as imagens são espetaculares, ele mergulhando num lago em Vancouver. Um frio desgraçado, o cara está andando no meio da neve com um cilindro nas costas, que até que me pareceu uma boa ideia para passear na rua, não é andando com seu próprio oxigênio, mas então, ele vai fazer um mergulho com um cilindro no bendito lago em Vancouver, e as imagens são impressionantes, sobretudo porque ele acaba capturando uma série de criaturas que a gente não... Eu, pelo menos, olho aquilo, minha mulher mergulhadora, ela consegue identificar, ou ela identificou, ou ela está inventando o nome, eu acredito piamente, mas criaturas completamente alienígenas. Até dá uma boa pergunta para a gente. Vamos imaginar que a gente descubra que em algum planeta alguma coisa parecida com a vida biológica surgiu. Como que ela vai ser? Ela vai ter duas pernas, dois braços, dois olhos e vai falar inglês? Né? Tem uma escola do Fisk, né? No sistema solar? Não. Né? Do IASG? Não. Né? Provavelmente vai ser alguma coisa que a gente talvez nem reconheça como vida. E a gente não precisa ir tão longe. Né? O cara mergulhou num lago de Vancouver e tem formas de vida tão completamente diferentes, mas tão completamente incompreensíveis, que você fica se perguntando como é que todos nós viemos da... E é verdade, a gente, né, a vida, essa variedade brutal, ela nasce a partir do mesmo ponto. Né, somos todos parentes de uma maneira ou de outra, né, todo mundo ali com mitocôndria para cima e para baixo, mas, cara, olha a variedade gigante, e a gente sempre fica com essa coisa antropocêntrica, né, de achar que a gente é o rei da cocada preta, etc. e tal, mas aí você vê não precisa nem ser um polvo, pode ser um cefalópode, como uma lula, dessas que, por exemplo, tem milhares de pontos coloridos e mudam de cor e se comunicam por luz. Aí você fala, cara, imagina, você é um polvo, né, você tem que coordenar 8 braços. Tem muita gente que eu conheço que não consegue coordenar 2. Tem que coordenar 8. Os 8 braços, eles têm milhares, né, não tem junta. Então você pode fazer o que você bem quiser com 8 braços ao mesmo tempo. Os 8 braços, cada um tem milhares de línguas diferentes e autônomas. Cada um dos braços também reage à luz. E para completar, você tem na sua pele praticamente um painel LCD, né, uma tela, um display colorido, que você pode colocar os sinais que você quiser. Cara, como é que você coordena tudo isso? Né? Então, a absoluta variedade da vida. De qualquer maneira, se for só pela beleza das imagens, acho que já vale aqui dar uma olhada nisso, eu achei legal. Eu andei comentando aqui recentemente, e também de uma maneira um pouco recorrente, o meu fascínio pela questão, difícil de entender, não é difícil de entender, é uma questão evolutiva, vai fazer o quê? Mas é a questão da identidade nacional. Né? E olha que curioso, Marte pousou em uma cratera que se chama Jezero. Da onde vem o nome Jezero? Não sei muito bem porque um cientista da NASA, na hora que estava lá dando nome para qualquer forma, imagina, Marte, o que mais deve ter é a cratera, certo? Então dá para dar nome de qualquer coisa. Você pode chamar uma cratera de Santa Rita do Passa Quatro, Pindamonhangaba, deve ter uma Pindamonhangaba ali. Né? Por acaso, a sonda resolveu pousar numa, que não era Pindamonhangaba, deve ser um pouco mais à esquerda, chamada Jezero. Jezero, essa cratera, foi chamada em homenagem a uma cidade balcânica, nos Balcãs. A cidade se chama Jezero, mas acontece que Jezero é uma palavra que em vários dos idiomas daquela região quer dizer lago. Aí vem uma questão que é curiosa, que é a seguinte, a região toda dos Balcãs, ela já foi, imagina, a Rússia, o Império Soviético, depois a Iugoslávia, pois bem, aquela região já foi palco de uma ditadura tenebrosa do Tito, não era a Iugoslávia, e ele reprimia todo mundo, então ele reprimiu as identidades nacionais, ele reprimiu as línguas nacionais, todo mundo tinha que falar a mesma língua, que era iugoslavo. A hora que o Tito foi defenestrado, o que acontece? Podemos agora assumir nossas identidades nacionais, e aí você tem aquela confusão toda, você tem a Macedônia, a Bósnia, a Croácia, a Sérvia, e cada um falando uma língua diferente, feliz e contente, se odiando, eventualmente se matando, né, que é isso que torna as pessoas infinitamente felizes, não é? Pois bem, então o que acontece é que o próprio fato da escolha do Jezero, Jezero, curiosamente, quer dizer lago em todas essas línguas. Então, cada língua está chamando para si. Os sérbios, os croatas, os macedônios. Ah, ele escolheu uma palavra em macedônio. Não. Eu escolhi uma cidade específica que fica. Agora fica todo mundo com inveja. Por que eles escolheram aquela cidade? Por que não escolheram outra? Ou seja, a gente não tem jeito. A Perseverance tem sorte porque está lá longe, é autônoma, ela pode fazer o que ela bem entender e não precisa dar bola para um bando de nacionalista louco que fica fazendo questão de uma identidade nacional que é completamente forjada. Mas, bom, ok, desculpa. Vamos falar de uma coisa interessante aqui, que é uma palavra que sempre aparece aqui no radinho, que é uma palavra em grego chamada Ibris. Ibris é uma coisa recorrente na mitologia grega. Toda vez que um humano ele acha que ele sabe mais que os deuses, que ele pode mais que os deuses, etc., quando ele se embriaga com a sua própria soberba, com sua própria arrogância, ele começa a fazer porcarias. Toda a tragédia grega é alguém que de repente se acha e começa a fazer um monte de besteira e vem consequências que ele não podia prever. Então esse tipo de arroubo, vamos chamar assim, em grego é chamado de ibris. Na língua inglesa é muito comum usar a palavra ibris. Aliás, logo tem uma outra palavra aqui na língua inglesa, mas vamos ficar com híbridos por enquanto. O que acontece é que eu já venho comentando aqui do risco que algumas tentativas de controlar o clima da Terra oferecem. Então eu vou comentar duas aqui. Uma delas é que parecia uma solução óbvia, assim, você tem o deserto do Saara. O que que tem lá? Nada, né? Deserto é... Aliás, uma vez eu vi um árabe comentar, um egípcio comentar, fora, você não pode falar deserto do Saara, porque Saara em árabe quer dizer deserto. Então você fala só Saara, porque Saara para a gente quer dizer deserto, não sei se você está falando deserto, deserto. Então o Saara, que por acaso é um deserto, bom, não tem nada lá. Então o que tem lá? Sol. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, vamos cobrir o Saara de placas de energia solar, e pronto, a gente vai gerar energia solar que nem uns loucos, energia limpa, e resolvemos um bom problema. Só que não. O que acontece é o seguinte, como eu já comentei aqui com vocês, toda placa de energia solar, ela tem uma eficiência, tá bom? A da energia toda do sol que bate numa placa, ela consegue aproveitar 15%, 20%. Aí os caras no laboratório conseguem 27%, 28%, mas ok, na prática 20%, tá bom? Aí você fala, bom, tudo bem, e daí? O que acontece é, e os outros 80%? O que acontece com os outros 80%? O que acontece é que a placa esquenta. Os outros 80% não são aproveitados e viram o quê? Calor. As placas são escuras, né? As placas retêm calor. Certo? Certo. Você fala, bom, tanto faz, o deserto já é quente. Mais ou menos, porque a areia, ela reflete muito a luz do sol. A areia sílica, ela reflete a luz do sol. Então, na verdade, a areia esquenta, mas podia, se ela fosse preta, ela ia esquentar mais. Como as placas de energia solar são pretas, elas esquentam muito mais. Se você cobrir uma boa parte do deserto do Saara com essas placas, o que acontece é que você vai criar uma quantidade de calor extraordinária. Isso vai mudar o quê? A pressão atmosférica local, isso vai mudar as correntes de ar, isso pode bagunçar completamente o regime de ventos, isso pode inclusive fazer com que a água, o vento que vem do oceano entre no Saara e chova no Saara e o Saara deixe de ser um deserto, porque ele já foi uma região bastante luxuriante, vamos chamar assim, né? Então, se marcar bobeira, é capaz de você tornar o deserto uma região luxuriante. Mas você fala, bom, menos mal, que qual é o problema, né? Não servia para nada, agora virou um parque. Não, mas o que acontece é que se você está mexendo com correntes, você vai bagunçar o clima todo. Então, tem um estudo aqui feito por finlandeses, dizendo que se você cobrir 20% do Saara, na verdade, você vai aumentar a temperatura global. Ou seja, mais uma engenharia que parecia óbvia, que na verdade, de novo, por arrogância, esquece que está mexendo com coisas que não controla muito bem. Mais ou menos nessa mesma linha, tem aqui uma notícia de um projeto do Pentágono, que é o seguinte, é uma placa de energia solar, mais ou menos do tamanho de uma caixa de pizza, né? Vamos pensar assim, para dar uma dimensão conhecida, ainda mais na pandemia, não é? É uma caixa de pizza em órbita. E ela é uma placa de energia solar. Por que você coloca uma placa de energia solar em órbita? Pela simples razão que, se está em órbita, ela não está sofrendo tanto assim influência da atmosfera. Se você coloca uma placa de energia solar aqui no chão, onde eu e você estamos, legal, bate bastante sol, mas uma boa parte da luz é absorvida pela atmosfera. E mais, por que o céu é azul? Né? Vamos fazer uma pergunta aqui poética. Por que o céu é azul? Porque pela composição da nossa atmosfera, né, quando a luz do sol vem descendo, é o que acontece, a composição da atmosfera faz com que cada cor, né, a luz do sol em princípio é relativamente branca, não existe a cor branca, a gente enxerga como branco uma sopa, né, das frequências, você tem várias frequências, você tem o arco-íris inteiro, quando você junta o arco-íris inteiro, fica branco. O do arco-íris que está vindo ali do sol, né, cada frequência, cada cor ali, ela é afetada pela atmosfera de uma maneira ou de outra. Né? Quanto mais baixa a frequência, mais a luz vai em linha reta. Agora, quanto mais alta a frequência, quanto mais alta a energia, a atmosfera dispersa, aquilo já não vem mais em linha reta, começa a ir para tudo quanto é lado. É isso que acontece com o azul. O azul vai para tudo quanto é lado e é por isso que você vê o céu azul. O sol é aquela bolinha, porque se não tivesse atmosfera, primeiro, o céu era preto, porque não ia ter nenhuma dispersão, você ia ver o sol, uma lanterna lá em cima, e toda a luz viria em linha reta. Como tem a atmosfera, ela difunde essa luz, e ela difunde sobretudo a luz azul. A luz azul vai para tudo quanto é lado, é por isso que o céu fica azul, certo? Então, se você coloca um satélite com um painel de energia solar em órbita, não tem dispersão nenhuma, né? Ele inclusive tem ali muito mais luz de energia mais alta, né? Na faixa do azul, do violeta, então ele pode render mais. Legal, aí ele vai coletar essa energia. Para que ele está coletando energia? Para mandar de volta para a Terra. Aliás, um parêntese aqui, quando eu fui para a Singularity em 2011, tinha um rapaz super bonitão, assim, parecia, sei lá, um agente secreto e tal, não lembro o nome dele não, que namorava uma moça também linda, realmente parecia ali um filme do James Bond. E ele dizia que ele trabalhava numa startup que estava justamente criando um tipo de satélite, uma coisa em órbita, para coletar energia solar e mandar para a Terra. A parte de coletar eu entendi bem, mas aí eu falei, deixa eu pensar, mas você vai mandar para a Terra como? Micro-ondas. E eu fiquei pensando, bom, qual, como é que isso pode dar errado? Aí você já começa a imaginar que ele não trabalha como James Bond, ele é um vilão do James Bond, eles vão botar um raio laser, seja lá o que for. Pois bem, o Pentágono está com um processo, com um projeto parecido, a ideia é justamente essa, eles estão querendo ver se funciona bem um painel solar lá, e aí eles vão ver como é que eles podem mandar essa energia aqui para baixo. No caso da caixa de pizza, ele consegue gerar 10 watts. 10 watts não alimenta muita coisa, acho que alimenta o teu celular. É, mas é um jeito um pouco caro de você carregar o seu iPhone. Mas o que acontece é o seguinte, eles imaginam que poderia construir uma coisa muito maior, né, com quilômetros quadrados aí de placas solares, coletando energia ali o tempo todo e mandando para a Terra por micro-ondas. E aí o cara pergunta, o repórter fala, mas isso não pode dar errado, né? Porque as micro-ondas, vai ser um monte de energia concentrada, isso tem que ser capturado por uma antena. Fala, ah, não, tem uns cuidados técnicos, só quando a antena está alinhada, e a gente pode ter uma antena em cada lugar, então vamos supor que está faltando energia no Texas, a gente aponta os micro-ondas, o raio de micro-ondas para o Texas, né? Quem sabe esturrica todo mundo, não, aponta para a antena, e a antena transforma em energia elétrica. Tudo bonito, mas aí o cara pergunta de novo, mas espera, não dá para, sei lá, de repente essa ideia ser usada por um vilão que vai fazer algum raio destrutivo? O cara fala, não, veja bem, para fazer alguma coisa efetivamente destrutiva, tinha que ser uma coisa muito grande, a gente ia perceber que, como diria um amigo meu, famous last words, né, famosas últimas palavras. Pois bem, então são essas ideias que na cabeça de um engenheiro fazem todo sentido, até o cara começar a pensar em tudo que pode dar errado. Então aqui, Pentágono fazendo coisas. Vamos só para comentar um pouquinho com vocês dessa história do curso que eu estou fazendo no MIT, é justamente sobre diferenças culturais. Inclusive, eu vi que muitos dos alunos ontem vêm de tudo quanto é canto, da Rússia, da Suécia, da Índia, tem um monte de indiano, aqui da América Latina, muito legal. E mais ou menos nessa linha, aliás, eu já compartilhei esse link com esses caras hoje de manhã, um artigo na BBC sobre a maneira como nós criamos os nossos bebês. E eu estou falando nós aqui porque eu estou partindo do pressuposto que eu estou falando basicamente com o mundo ocidental, né, em que o mundo ocidental você vai botar um bebê num berço que imediatamente você vai colocar no próprio quarto, né, e caso o bebê comece a chorar, você vai deixar ele chorar, porque ele tem que aprender a chorar, ele não pode manipular os pais, ele tem que dormir lá sozinho e, pelo amor de Deus, ele tem que aprender a dormir nas horas certas, ele tem que aprender a dar o cochilo, né, e depois você vai passear com ele pela rua num carrinho, né, e depois você vai levar ele no seu carro também, sei lá como é que chama aquele negócio. Pois bem, isso é bizarro, para dizer o mínimo. Na verdade, cada cultura do mundo cria os seus bebês de maneiras diferentes, mas quando a gente olha sobretudo a Ásia, grande maioria, o que acontece, as crianças não dormem sozinhas, elas acabam dormindo com os pais, às vezes na mesma cama, durante um período enorme. As mães, ao invés de colocar o filho no carrinho, elas carregam no colo de alguma maneira, e pode ter algum tipo de sling, algum tipo de coisa que você prende nas costas ou no tronco, e isso acaba acalmando os bebês, porque o bebê evoluiu para estar no colo. Então o bebê se acalma com essa oscilação de mais ou menos 1 Hz, ou seja, uma oscilação a cada segundo ou meio segundo, isso faz com que o bebê acalme e durma. Né? Então grande parte da Ásia faz isso, o bebê cresce em contato muito íntimo com os pais. E até o mito de que isso aumenta a morte súbita parece que não procede, né? O índice de morte súbita mesmo nesses países mais pobres é bastante baixo. Mas aí o que o artigo já sugere, que isso que a gente faz, não, deixa o xarope chorar lá, deixa ele quieto, ele tem que aprender a ficar sozinho, etc e tal, talvez seja uma das origens do individualismo ocidental, tá bom? Do individualismo ocidental. Extremamente interessante, deem uma olhada, de novo, não tem uma fórmula certa, não significa que você vai ter que fazer como uma esquimó, como uma africana, cada uma achou uma maneira de acordo com seu clima, né, com seus recursos, mas é muito interessante. E voltando para essa questão dessa proximidade do contato, tem um artigo bastante preocupante hoje no Estadão sobre o aumento de suicídios femininos no Japão. O que acontece com a pandemia? Muitas mulheres perderam o emprego, muitas mulheres ficaram sozinhas, ficaram isoladas. E aí tem um fenômeno muito curioso, quando uma celebridade se mata, isso provoca praticamente uma pandemia, uma epidemia de suicídios. Então, uma atriz popular, que obviamente eu já esqueci o nome, é um nome em japonês, se matou, todo mundo ficou sabendo. Em um mês, o número de suicídios femininos aumentou 90%. E aí o que acontece, tem um comentário ali de uma das meninas que sobreviveu ao próprio suicídio, dizendo o seguinte: na nossa cultura, se você tem um problema de natureza psiquiátrica, você está sozinho, né? Esquece, o problema é seu, porque a gente se afasta de quem em princípio tem problemas, a gente não traz para si. E a pior coisa, aliás, eu vou até dar o link para vocês, eu colaboro bissextamente com o blog da HSM, aquela instituição famosa, etc e tal, eu sou um dos caras que escreve lá para o blog dos caras, e eu mandei para eles um artigo justamente sobre isso, sobre a diversidade na cultura corporativa, sobre o quanto nós dependemos uns dos outros, o quanto o isolamento, o banimento, o ostracismo, né, etc e tal, são a pior coisa que pode acontecer com um indivíduo. Eu vou passar para vocês esse link, eu achei legal. Bom, como é que a gente pode começar a encerrar aqui? Aliás, tem uma notícia que eu deixei passar, mas tem mais uma aqui, já que eu estava falando de oceanos, não é? Né? É o que acontece, bom, porque a gente fala de outras coisas culturais também. Tem um artigo aqui na Gizmodo, na parte ambiental da Gizmodo, dizendo que tem uma corrente no Oceano Atlântico que é chamada de AMOC. AMOC quer dizer, como é que chama? Atlantic Meridional Overturning Circulation. É uma corrente gigantesca no Atlântico que leva água quente para as costas da Europa e torna o inverno da Europa mais brando. Tá bom? É uma corrente. O negócio vai e volta, certo? Certo, certo. É estranho o nome AMOC, e agora eu vou fazer um parênteses. Eu lembro quando era novinho, eu ganhei uma bolsa, fui parar na Alemanha e tal, e aí tinha um artigo no jornal que falava, olha, em tal lugar, tal, um cara, ele correu amok, e todo mundo leu aquilo e achou normal, e eu olhando para o lado, falei, o que é correr amok? Na verdade, curioso, porque o fenômeno amok, em alemão chama amokläufer, é um fenômeno da Polinésia, se eu não me engano, agora estou falando de memória. O que acontece, quando os ocidentais chegaram naquela região, conheceram aquelas tribos, etc e tal, eles perceberam que tinha um fenômeno estranhíssimo, que de vez em quando um homem, normalmente um homem jovem, espanava, surtava completamente, e aí ele saía num surto assassino, matando todo mundo que ele encontrava pela frente com a ferramenta que ele tivesse na mão, pé de mesa, garfo de plástico, tanto faz. Ele saía matando todo mundo até ele ser morto pela própria comunidade. Esse tipo de surto era chamado de amok. Essa é uma palavra no dialeto local, que obviamente eu já esqueci onde é que era, e por alguma razão que eu completamente desconheço, essa história do amok parece que, tanto em inglês quanto em alemão, fazem parte do cotidiano, né? do vocabulário normal. Então, quando alguma coisa run amok, significa que ela sai num ímpeto homicida, inexplicável e súbito, que só pode acabar mal. Então, esse é um nome um pouco estranho para você dar para uma corrente marítima, mas tudo bem. Mas, obviamente, eles fizeram aqui um trocadilho, porque com as mudanças, com a crise climática, é muito possível que essa corrente simplesmente pare de funcionar. E aí eles fazem um trocadilho que o clima vai run amok, que o clima vai entrar num surto homicida e por aí. Mas acontece o seguinte, todos esses sistemas que são complexos, né, eles normalmente ficam oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. Né? Se de repente você coloca mais energia, você começa a mudar um pouco as coisas, ele começa a se aproximar de um ponto que, se ele ultrapassar, não tem volta. Isso em inglês chama tipping point, é o ponto de ruptura, né, o ponto a partir do qual não tem volta. E eles estão achando que essa corrente oceânica está chegando num tipping point. Então, se isso acontecer, estamos fritos. Então, eu vou complementar isso com uma outra descoberta da ciência, nuvens. Né? Então, por exemplo, nuvens. O que provoca as nuvens? A água se condensa, ok, mas a água se condensa, o que facilita a condensação da água, né, nas altas altitudes, é às vezes poeira, micróbios, né? Isso favorece a produção de nuvens. Às vezes poluentes, coisas que a gente jogou na atmosfera, favorecem a produção de nuvens, ok. Mas eles perceberam o seguinte, que quando a água do mar evapora, iodo vai junto, iodo molecular. Iodo, a gente não sabia, mas ele tem um papel fundamental na produção de nuvens. o que está acontecendo no Ártico. Né? Como o Ártico está degelando, você está expondo cada vez mais água marinha. Quanto mais você expõe água marinha, que inclusive é mais escura do que o gelo, a água esquenta, evapora, iodo sobe, forma mais nuvens, que abafa ainda mais e acelera o processo de degelo. Então, por conta do iodo do mar, que está sendo liberado por causa do aquecimento global e do degelo, o degelo também chega num tipping point em que ele se acelera cada vez mais. E é justamente esse degelo que liberta água doce nos oceanos em grandes quantidades que a gente bagunça esses ciclos oceânicos. Tá bom para você? Então tá bom, é isso que a gente conseguiu fazer. Parabéns, humanidade, que coisa linda, que coisa espetacular. Mas acho que eu tinha alguma coisa um pouquinho mais divertida para mostrar para vocês. Ah, já sei. Já sei. Bom, tem a história do paraquedas da NASA, todos os geeks devem ter visto aquele paraquedas que apareceu no vídeo, que era todo colorido. Aquele colorido todo, jogaram para a internet desvendar. Em 6 minutos um garoto desvendou, um garoto muito mais inteligente do que eu, que aquilo na verdade estava em binário e ali tinha uma mensagem criptografada que quer dizer Dare Mighty Things, né? Ouse coisas impressionantes, né? Aquelas coisas da NASA sensacionais. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas para a gente pensar, para encerrar o radinho de hoje, tem uma foto de Marte, aquela paisagem simplesmente hostil, né? Aquela paisagem mais inóspita, tudo vermelho, aquela porcaria, o céu todo empoeirado, um horror, né? Mas o que acontece, você vê 3 pontinhos luminosos, Júpiter, Vênus e a Terra. Então, para mim dá o que pensar, né? Quando você olha ali, aquele pontinho luminoso, estou lembrando aqui obviamente do texto do Carl Sagan, que é sempre oportuno, né? Aquele pontinho luminoso somos todos nós. A Perseverance, ela percebe que esse é um planeta lá longe, está mostrando para a gente, olha, para de pensar se vocês são iugoslavos, sérbios, se vocês são bolsonaristas, se vocês são, sei lá, trumpistas, cara, olha aqui esse aquário, essa pequena joia onde tem água, onde tem vida, onde tem, né, cara, essa absoluta pujança. Parem, pelo amor de Deus, e comparem com onde eu estou agora, que é um planeta que morreu, é um planeta que foi, né? Voltamos para a questão aqui da transitoriedade, da finitude, né? Do que pode acontecer quando a gente não presta atenção na maior bênção que a gente já recebeu. Caríssimos, raríssimos, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Por favor, compartilhem. Eu sei que o radinho não é para todos, não é todo mundo que tem a paciência de ouvir uma hora um tiozinho delirando aqui de improviso. Agradeço imensamente os cafés ali no Coffee. Muito obrigado, eu sempre agradeço quando alguém coloca ali. Um dia ainda vou dar um jeito de colocar uma página ali dos patrocinadores informais e individuais do Radinho, já que eu não tenho patrocínio oficial nenhum, né? Mas muito obrigado por isso e, por favor, cuidem-se. Ontem morreram 1.351 pessoas, hoje vão morrer mais. Cuidem-se, por favor, nós estamos na fase mais sinistra. E como bons brasileiros, a gente está mais preocupado, obviamente, com a morte do Tiger Woods ou com o Big Brother Brasil no Telegram. Por favor, cuidem-se. Um grande abraço e até amanhã.